11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E aí, tá difícil encarar a segundona? O primeiro dia de batente da semana é mais difícil mesmo, ainda mais quando seu time perde no final de semana. Mas para animar a sua segunda-feira, tá no ar o 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo
bom
bem?
Dia, como Pedro. Vão? Tudo tranquilo. Pedro, dos times da bancada, alguém ganhou? Para mim foi. Pedro.
Alguém ganhou? Não.
Ninguém ganhou.
Alguém falou que ia se reabilitar em cima do Náutico, também não conseguiu, né?
Então... Deixa eu te contar uma coisa. Posso comentar agora já, Adriano?
Claro.
Não valia nada esse jogo pra gente, Pedro Pinto. Já estávamos classificados por antecipação para a semifinal. Estamos esperando o vencedor de Santa Cruz e Retrô, que ainda vai acontecer. Ou seja, já estávamos na semifinal.
Entendi. Tá certo.
Não valia de nada, não.
Mas, tá certo. Já adiantando aqui um dos assuntos da nossa pauta, aqui do 11 Minutos, ô Gesiel, parece que teve confusão de novo, né?
De novo.
Com a torcida do Sport. Aí nesse jogo contra o Náutico. O que, que aconteceu, Gesiel, dessa vez?
Olha, sempre acontece, a rivalidade entre os times pernambucanos é muito grande e infelizmente tem descambado para violência já há bastante tempo. E aí, houve de novo confronto entre as torcidas, né? Um fato que aconteceu fora do estádio e... De novo, correria, gritaria, confronto entre torcidas organizadas, aquilo que o pernambucano, infelizmente, vem se acostumando e que vem acontecendo. Agora, só quem perde com isso é o clube, porque o esporte está aí, levou um gancho agora de se brincar 10 jogos, sem torcida, quando jogar em casa... E fora também sem carga de ingresso quando for visitante. Ou seja, o Sport não aprendeu com a final do Nordestão de 2023. Ceará Sport houve confusão. 6 jogos de gancho. O Sport não aprendeu nada com aquele jogo da Série B com o Vasco. Levou 6 partidas de gancho, mais 75 mil de multa. E agora já vai começar... As competições organizadas pela CBF, a primeira é essa agora de quarta-feira contra o Trem pela Copa do Nordeste, cumprindo essas punições de não ter torcida. A Copa do Brasil de não ter torcida. Aí me vem o presidente do esporte, senhor Yuri, dizendo que não, que o esporte foi punido por conta do CEP, porque é um time do Nordeste. Não foi, gente, não foi. Foi punido porque sucessivamente tem acontecido casos em que a torcida organizada do esporte faz quebra-quebra, da última vez agora quase que matam jogadores do Fortaleza, apedrejaram o ônibus do Fortaleza, e o que é que a diretoria do esporte faz com relação a isso, né? Pelo jeito, não tem, o que se tem feito alguma coisa não tem surtido efeito, porque continuam acontecendo esses casos. Enquanto a diretoria do esporte não sentir que ela não tem nada a ganhar com essas confusões promovidas pelas organizadas, o esporte, como clube, vai continuar sofrendo, e depois não venha dizer que é porque é do time do Nordeste. Não, isso aí o esporte mereceu, e qualquer um time de qualquer região do país que tiver uma torcida que faça esse tipo de coisa com o clube, vai merecer punições iguais a que o Sport está recebendo agora.
Pedro
Pinto. Acompanha o relator.
Tá aí.
Só isso que eu tenho a dizer.
Não, é verdade. E são coisas repetitivas, né? E, infelizmente, o clube está sendo prejudicado, né? A instituição Sport Recife. E agora fica o presidente passando pano também.
É.
Né? Aí não dá.
É.
Bom. Daqui a pouquinho a gente fala mais de campeonatos estaduais aqui no Conexão, no 11 Minutos, porque vamos falar um pouquinho aqui sobre um projeto em discussão no Senado. A população brasileira está ficando mais velha e uma proposta em discussão no Senado quer incentivar a prática de atividade física entre os idosos.
A intenção é garantir o acesso a exercícios físicos de forma segura, orientada e adaptada às necessidades específicas das pessoas com mais idade. Reportagem de Júlia Lopes.
A Política Nacional de Promoção da Atividade Física para a Pessoa Idosa é proposta em um projeto do senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. O objetivo é incentivar a participação frequente de pessoas com 60 anos ou mais em atividades físicas e esportivas, para melhorar a qualidade de vida, promover a saúde e preservar a autonomia dos idosos. Segundo o texto, a política vai estimular a criação de programas para o envelhecimento saudável com profissionais capacitados e campanhas educativas. Eduardo Gomes explica que o projeto foi motivado pelo aumento da expectativa de vida da população brasileira e é inspirado em um programa da Universidade Federal do Tocantins.
A importância desse projeto é fruto de uma análise, de um estudo feito através da Política Nacional do Idoso e principalmente com o aumento da expectativa de vida, tornou-se mais importante esse acompanhamento e o estímulo à atividade física na terceira idade. Isso é fruto também da nossa parceria com a Universidade Federal do Tocantins, do programa Universidade da Maturidade, que já completa 17 anos nesse ano agora. Então foi possível formular esse texto fundamental, a compreensão da vida moderna com o aumento da expectativa de vida.
O projeto está na Comissão de Esporte e tem como relator o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro. O texto prevê impulso governamental para a construção de espaços públicos e a manutenção de programas de atividade física para os idosos nas comunidades.
Muito obrigado a Júlia Lopes pelas informações. Está aí, né, Pedro Pince, uma iniciativa interessante aí para incentivar a atividade física entre os idosos. Atividade física é bom para todo mundo, também para os idosos.
Sem dúvida. É um projeto muito meritório. Como o senador Eduardo Gomes falou, esse projeto é inspirado aí na Universidade da Universidade da Maturidade lá no Tocantins, quer dizer, então se você conseguir espalhar esse projeto para que tenha âmbito nacional, nada mais justo. E a informação é que na quarta-feira, né, que vai ser a primeira sessão da Comissão de Esporte, esse projeto está na pauta, é o primeiro item da pauta, então a gente pode ter atualizações a esse respeito, que seria muito interessante, né, Adriano?
É verdade. Então vamos aí aguardar a reunião da Comissão de Esporte sobre esse projeto. Bom, agora vamos falar, gente, voltar a falar aqui do fim de semana dos estaduais. Começamos com o Campeonato Pernambucano, né, que teve o clássico Sport e Náutico. E agora vamos falar aqui dos outros estaduais que estão rolando. Vamos começar aqui, gente, com o Grenal.
Sim.
Teve um Grenal muito interessante, né, lá no Beira-Rio. E parece que não teve VAR, né, Não teve VAR, mas parece que o árbitro foi bem, né?
Foi bem.
Sem o VAR, né? E aí, Pedro Pinto, Inter 3, Grêmio 2, com direito à virada.
Foi bem e foi curioso, foi corajoso, né? Marcou um pênalti já no apagar das luzes.
Sem VAR.
É. E aí o Alan Patrick bateu e o Inter conseguiu uma virada. O Grêmio começa o ano um pouco claudicante, né? E o Inter aproveitou, ganhou em casa. O Grenal talvez seja a rivalidade regional mais renhida, né, que exista. Né? Talvez seja o único clássico que é numerado. Você pode dizer que o Inter ganhou ontem o Grenal 441. Eu não tenho registro que isso aconteça em outros clássicos pelo Brasil afora. Então, assim, foi um grande jogo. O Coudé ganhou aí o Grenal e o Grêmio ainda se ajustando para as próximas competições, mas foi um grande jogo, 3-2 aí para o Internacional.
É verdade, está aí um grande jogo e a gente tem que falar desse ponto, né, porque foi uma característica do jogo, né, Gesiel, o árbitro não ter ali a, vamos dizer assim, a muleta do VAR.
Era isso que eu queria puxar.
E deu certo.
Eu queria puxar esse assunto quando eu vi você comentando e o Pedro Pinto falando também sobre essa questão do Grenal. Realmente é um clássico, assim, de rivalidade histórica, né? Até porque o gaúcho é muito bairrista. E aí, com relação à questão dos times, é aquela história. Você tem que se posicionar. Não tem esse negócio de isenção lá no Rio Grande do Sul, não. É bem parecido com o Pernambuco. Agora, com relação à questão do VAR, vocês não acham que o VAR, ele, como o Adriano acabou de falar, acabou criando realmente uma muleta para o árbitro e deixa o árbitro assim muito à vontade para errar, porque sabe que de qualquer forma vai ter aquela correção do VAR. Claro. Eu acredito assim, o VAR tem as suas vantagens com relação à questão de, por exemplo, quando acontece um gol que a gente viu claramente que o gol foi irregular e aquele gol decide um campeonato, e para evitar aquela sensação de que houve realmente uma injustiça muito grande, o VAR vai lá e corrige. Mas para o árbitro, e esse jogo de ontem provou isso, eu acho o seguinte, que o árbitro perder um pouco assim da sua capacidade de ser o que era para ser no campo. É. Era aquele que decide.
E aí, Pedro Pinci?
Eu concordo, eu tenho essa opinião também. Virou, eu vou marcar aqui, mas se eu tiver errado, alguém vai me chamar e vai me salvar. Entendeu? Então, virou assim, especialmente no Brasil. Na Europa, talvez um pouco menos, porque a decisão de campo prevalece, eu acho que o VAR interfere muito menos. Nos jogos de Premier League, de jogos europeus, mas aqui certamente virou uma muleta, como disse o Gisele.
A rodinha dos árbitros, né? Aquele quando você vai aprender a andar de bicicleta, você bota as rodinhas ali para te dar um apoio.
Exato.
O VAR meio que virou isso com relação. E aí a gente. Eu não sei se isso facilita com relação a. A vida do árbitro no que diz respeito a eles evoluir, né, como um profissional da arbitragem. Mas eu acho que o VAR deu muito isso aí, essa tranquilidade. É tranquilidade demais, VAR.
É a geração VAR.
É, né, a geração, pronto.
Geração VAR. É. Aqueles árbitros do passado, Zé Roberto White, Arnaldo César Coelho, Romualdo Arp Filho, do Cid Vanderlei Bosquilha, eram árbitros de geralmente três nomes, né? Né? José Roberto.
Tem vários, né? Tem muitos.
Isso aí.
É para fazer o registro, foi o Daronco que captou o jogo.
Né? Exato. Bom, ainda sobre campeonatos estaduais, não podemos deixar de falar, eu queria pular essa pauta, mas a gente vai ter que falar. Flamengo 2, Fluminense 0, né? O golaço do Mengão. E o Fluminense ainda estava puxando o fôlego, ainda que faltou lá em Quito, na quinta-feira. Eu acho que faltou o fôlego no clássico, no Fla-Flu, hein, Pedro Pinto, ou não?
Acho que sim, acho que o Fluminense está mais... O Fluminense já estava classificado, né? E tem esse jogo importante da volta aí da Recopa Sul-Americana, que é na quinta, contra a LDU, quer
Exato.
Dizer. E aí o Flamengo se impôs. O Flamengo, assim, né, um belíssimo gol, realmente, um gol muito bonito.
Aquele gol onde tudo dá certo, né, Pedro Pinto?
Não é toda hora em que você tem gols com dois passes de calcanhar no mesmo lance.
Não, então, bonito.
Realmente muito bonito e o Flamengo acabou se colocando aí e venceu mais um clássico. Com o Tite no comando, enfim.
Eu disse, inclusive, que esse gol me lembrou muito a seleção de 82. O Adriano não gostou muito, não. Mas, assim, com relação à questão de um jogo em que tudo dava certo, né? A seleção de 82 era meio que isso. Você sabia que ia dar certo. Aquele segundo gol me lembrou muito aquela seleção de 82, guardada as proporções.
Exato, mas com certeza, nas fases lá pra frente, o Flamengo de 82 vai encontrar a sua Itália. Gostaram dela? Bom, por falar em Itália, gente, vamos aqui já para o próximo assunto da pauta, porque teve Brasil e Itália no futebol de areia, e o Brasil finalmente chegou ao Hexa. Não é o Hexa da Copa do Mundo, né? De futebol
de campo, né?
Mas é o Hexa do futebol de areia.
Temos um Hexa para chamar de nosso.
Em Dubai, né, no Emirados Árabes. E Pedro Pinci, jogão, e Brasil se impôs no futebol de areia.
É, exato, e vinha de várias Copas do Mundo aí que não foram com muito sucesso, né? A última Copa do Mundo haviam sido eliminados por Senegal, quer dizer, então chegaram nessa Copa do Mundo aí, agora de onde que aconteceu nos Emirados Árabes, talvez até um pouco desacreditados, e conseguiram o título que se esperava há muito tempo, né? O futebol de areia, ele começou meio como um espetáculo, né? Você lembra, no final da década de 90, início da década de 2000, você tinha o Edinho, jogava o Júnior, jogava o Dico, jogava o Cláudio Adão, era uma coisa meio juntando os veteranos, Paulo Sérgio, goleiro do gol.
Uma coisa meio Globetrotter, né?
Isso, total. E hoje virou uma coisa super profissional. Tem ligas pela Europa inteira, vários brasileiros aí jogando, especialmente na Itália, quer dizer. Então, o Rodrigo aí, que é esse jogador que é considerado hoje o melhor jogador do mundo, acabou fazendo acho que 3 gols contra a Itália e forçou a expulsão do goleiro, quer dizer, foi muito importante, e o Brasil acabou conseguindo o título que esperava já há bastante tempo, né?
Agora, se a gente for olhar direitinho, o Brasil tem tudo para ganhar tudo no futebol de areia, pelo que a gente tem, né? É uma questão até cultural. Se o futebol é, o futebol de areia é aquela coisa que entrou na competição quase que se impondo, porque aquilo ali, o brasileiro que mora na praia faz isso aí praticamente todo dia, né?
É um país com 7 mil quilômetros de litoral.
Exatamente.
tem que ter um predomínio aí
tem
no futebol de areia.
Isso,
é,
né?
Verdade. Bom, então falamos aqui do futebol de areia. Palmas, viu, Isaura, aqui para a seleção brasileira de futebol de areia. Hexa campeã. Muito bem. Hexa chegou, pessoal.
Futebol de areia.
É, exato. Bom, agora vamos falar aqui de uma nota triste, né, que aconteceu na sexta-feira. A gente não pode deixar de falar aqui, que foi a morte de Wilson Fittipaldi.
Wilsinho
Fittipaldi, que foi ali um dos pioneiros, né, do automobilismo brasileiro. Então abriu portas aí para muitos pilotos e foi um corajoso, foi um visionário. Ele foi ali uma pessoa assim, arrojada. Nas pistas, né, Pedro Pinci, e também fora delas, ao criar algo que foi muito criticado à época, foi dito como uma loucura, né, um fanismo, criar uma equipe brasileira na Fórmula 1.
É, eu acho que ele vai ser lembrado mais até por essa situação fora da pista, né? Como piloto ele foi importante, como você disse, abriu muitas portas, tem um sobrenome muito pesado, né? Você fala em Fittipaldi, você já sobe a orelha, já fica mais atento, né? Mas você, no meio do círculo da Fórmula 1, você ousar tentar ter uma equipe genuinamente nacional, como foi a Copersucar, isso é realmente digno de nota por muitos e muitos anos, né? Então ele deixa esse pioneirismo, deixa esse arrojo aí, como você disse, quer dizer, e a gente tem que respeitar a história do Wilson Fittipaldi também.
Pessoa não vive sem sonhos, né? Eu fico imaginando aqui, há tanto tempo atrás, se hoje a gente imaginar uma equipe de automobilismo brasileira é uma coisa totalmente fora de propósito com relação à questão de custos, de tudo que envolve uma equipe de Fórmula 1. Você imagina isso há 40 anos atrás.
Exato.
Né? E o Brasil até mais, né? E o Brasil teve isso. O Brasil teve uma equipe de Fórmula 1, a equipe Copersucar, que era conhecida como Copersucar Fittipaldi, exatamente porque o sonho, a idealização disso, a execução disso foi em grande parte do Wilsinho. Então é uma coisa que a gente vai sempre falar, porque não é fácil e é preciso ser muito visionário para tentar alguma coisa nesse sentido. Deu errado? A gente já sabia, tinha tudo para dar errado. Agora, a questão de ter a coragem, né, de colocar no mapa o Brasil como ter uma equipe de automobilismo, isso aí vai ficar, já ficou, né, para a história.
Agora, pensando bem que a Copersucar, né, por exemplo, o Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial na época, né, correu pela Copersucar a partir de 76, né, também foi uma jogada também muito, porque ele tinha uma carreira ali pela frente, ali podia escolher as equipes, era um dos grandes nomes da Fórmula 1, e um carro da Copersucar foi segundo colocado no Grande Prêmio do Brasil de 78, em Jacarepaguá.
Em casa, né?
E ficou naquele ano em sétimo lugar no Mundial de Construtores, deixando para trás equipes como Renault, que depois fez história na Fórmula 1. Enfim, foi um feito espetacular. E palmas aqui, Isaura, pro Wilson Fittipaldi. E palmas também aqui, Isaura, para o Rafael Matos, primeiro brasileiro campeão do Rio Open, nas duplas.
Exato.
Diga aí, Pedro Pinça.
Na verdade, esse era o meu destaque final, né? Então, o que acontece? Foi o 10º ano do Rio Open, né, que já se consolidou no calendário da ATP, assim, talvez seja o maior torneio da ATP na América do Sul. E nunca um brasileiro havia vencido dentro de casa. E esse tabu foi quebrado ontem com Rafael Matos e Nicolás Barrientos, que é o colombiano, que venceram uma dupla austríaca. E o Brasil agora tem um título para chamar de seu dentro do Rio Open. O Rafael Matos, que já tinha ganho o ano passado, salvo me engano, um título de duplas mistas no Australian Open ao lado de Luiz Stefani, agora vence o Rio Open, e talvez esse título dê um up na carreira dele também e ele possa galgar mais posições no ranking, né? Outro destaque no Rio Open, eu tinha falado aqui na sexta-feira que tinham três brasileiros nas quartas de final e nenhum dos três acabou avançando para a semi, mas esse menino João Fonseca, a gente vai falar muito dele, tá?
Que jogador, tem potencial.
Que jogador forte, bate forte na bola, confiante. Então a gente vai ter ainda muito tempo para falar desse rapaz e para fazer o registro. Quem ganhou na simples foi o argentino Baez, vencendo Mariano Navone na final.
Certo? É verdade. É isso aí. E no tênis a gente sabe que a cabeça, né, tem uma influência muito grande aí na carreira de um jogador. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre bem-vinda. Até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Até sexta. Um abraço a você, um abraço ao Gisiel.
Obrigado,
e sempre uma satisfação estar aqui e deixando a minha saudação a quem nos acompanha sempre aqui. Muito obrigado, até segunda. Um abraço.